Capítulo 84. O conflito. Número fatídico. Lembra-te que eu abençoei muitas vezes. Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua da ruiva crina que a substituiu no sacrifício de Pelópidas. Uma donosa égua que lá morreu coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois dou-te eu, égua piedosa, não só pela morte e a vida, como porque entre as donzelas escapas, não é impossível que figurasse uma avó do Cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me também que eram negócios particulares, e o rosto sério, convencido, com que eu escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava. Falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa a ler. Outras vezes recebia e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas. A ambição, que um escrúpulo desassara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento. Mas um arrependimento que viria outra vez, se se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era sua resposta. Isto somente, esta única resposta que valia para ela o livro dos sete selos. Faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo. Aí sabia perfeitamente que era o caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa que valia isso, para quem não perde uma presidência de província. Tolera-se uma superstição gratuita ou barata. É insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves, com o acréscimo da dúvida, gratuita ou barata, e do terror de haver sido ridículo. E mais esse outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares. Atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências. Tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas, sobrevieram incidentes, enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição.